Jornalismo Jovem. Músicas.
Agora, Salada Mista.
Boa noite, hoje é sexta-feira, 18 de novembro, e está começando mais um Salada Mista pela Web Rádio Satic.
O Salada Mista é realizado pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da Faculdade Satic. A produção do programa de hoje fica por conta de Caroline Monteiro, Luiz Fernando Velho e Rafaela Mafioletti.
Nas redes sociais estão Samuel Cardoso, nosso querido Marcos Broca, também o Guilherme Cordeiro e Fábio Pereira. A apresentação está a cargo de Bruno Cardoso e de Lucas Renan Domingos. Apresentação, como sempre, da nossa querida professora Karina Farias, e os trabalhos técnicos são de Jean Vieira. E o que nós teremos no programa de hoje, Lucas?
Hoje nós iremos conhecer os dilemas de quem resolveu deixar a casa dos pais e se arriscar na vida adulta, morando sozinho. Vamos entrevistar a Morgana Lima, que é fisioterapeuta e resolveu enfrentar o desafio.
Também teremos aqui no estúdio do Salada Mista a personal organizer Gisele Gisanetti e por telefone a entrevista com o professor e economista Jorge Antônio Marcelino, que trabalha com economia pessoal. E também aqui, lembrando nossos ouvintes, que teremos a reportagem com a nossa Júlia Grassi, que falou sobre alimentação e comportamento para quem mora sozinho.
E é claro que não poderia faltar um brinde para os nossos ouvintes. Samuel, conta pra gente aí qual é o brinde de hoje para quem vai participar do nosso sorteio.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Bruno. Como a pauta do programa de hoje é a vida de quem mora sozinho, nós vamos sortear um quadro da Heineken, para você decorar a sua casa. O brinde que é oferecido pela loja Giro Presentes Criativos. E para participar é muito simples, é muito fácil. É só acessar a fanpage do Salada Mista no Facebook, marcar um amigo nos comentários e compartilhar o post da promoção em modo público. No fim do programa, nós vamos revelar o nome do sortudo. E lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/saladamista. Também no Instagram, procure por Salada Mista Satic. No Twitter, por Salada Satic. No Snapchat, é Salada Mista 6. Lá no Facebook, acabamos de publicar fazer um post com uma foto dos dois apresentadores, do Lucas e do Bruno, mostrando o início do programa. Comente lá embaixo. Tem pergunta do entrevistado? Alguma dúvida? Comente lá embaixo e nós passaremos aqui no nosso programa Salada Mista. E lembrando que o brinde, além de você ter um quadro da Heineken, você pode colocar as tampinhas ali no quadro. Em cima tem uma entradinha, você toma a Heineken e coloca a tampinha ali, você que mora sozinho. É bem interessante o nosso brinde, Lucas.
Valeu, Samuel. Já aproveitando, o pessoal corre lá e participa. E Samuel, qual é a próxima música? Ou melhor dizendo, a música que vai abrir a nossa trilha sonora?
Olha, Bruno, me colocaram uma difícil aqui, a música em inglês. A primeira música de hoje a compor a nossa trilha sonora é de Maroon 5, Don't Wanna Know. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Think of me, what we used to be. Is it better now that I'm not around?
No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still.
I don't wanna know, no. Who's taking it wrong? I'm loving you so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no. Who's taking it wrong? I'm loving you so. The way I used to love you, oh. I don't wanna know.
Atividade temática dos acadêmicos de jornalismo transformada em entrevistas e músicas de qualidade.
A ousadia do jornalismo Satic. A melhor opção é sempre o Salada.
Continue conectado.
Programa
Salada.
Muito bem, estamos de volta com o Salada Mista desta sexta-feira e o assunto de hoje são os dilemas, problemas e também o lado positivo de morar sozinho. Uma das dificuldades de quem decide viver em casa aí, ou em apartamento sem a companhia é manter o local organizado.
Olha, Bruno, eu vou contar uma coisa pra vocês agora que se eu soubesse quando eu morava sozinho, eu tinha aproveitado, hein? Vocês sabiam que existe um profissional capaz de auxiliar neste quesito? Gisele Zanetti é formada em psicologia, estudou design de interiores e começou a se apaixonar por organização aos 12 anos. Atualmente ela trabalha como personal organizer. Falei certo, Gisele? E está aqui no estúdio da Salada Mista para conversar conosco. Boa noite.
Boa noite, meninos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei de organização com vocês.
Gisele, sempre tem o dilema, né? Qual a maior diferença de morar com os pais e de morar sozinho?
Maior diferença? Olha, eu ainda moro com os meus avós, então praticamente seriam os meus pais. Eu acho que morar sozinho tu tem muito mais liberdade, né? Em todos os quesitos. E vai muito de cada um nesse aí. Pode morar sozinho, você pode morar com os pais, o importante é aproveitar a oportunidade.
E Gisele, a pessoa ela é mais organizada. Esse é um perfil, uma característica da pessoa de ser mais organizada em casa com os pais ou em casa sozinho? Existe uma diferença entre os dois?
Eu acho que não, porque já tive vários clientes que moram sozinhos ou mesmo com os pais e me contrataram, sabe? Eu acho que tudo é questão de tu realmente ter interesse e se empenhar pra ser uma pessoa organizada. Porque todo mundo consegue, gente. Não é dizer que, não, me vira na minha bagunça ou que se acha, que não se acha, porque qualquer pessoa querendo consegue ser organizada. Que não é um bicho de sete cabeças, é bem simples.
Gisele, então vamos ajudar os nossos ouvintes aí que estão ouvindo a gente hoje só para aprender a se organizar. Sexta-feira, dia da faxina, por onde começar a organizar a casa?
Então, a organização ela parece uma palavra pequenininha e simples, mas ela é uma palavra que engloba muitas coisas. Ela não é apenas uma faxina, como muitas pessoas acham que é. O que acontece? Primeiramente, um dos passos mais importantes da organização é a parte da triagem, que seria o descarte. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu quero organizar o meu guarda-roupa, que é o dilema de todo mundo, né? Então, tu abre as portas do guarda-roupa e começa a pegar cada peça na mão, que é uma dica bem boa, gente. Também lê o livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, que ela diz bem isso, tá? Então, assim, tu pega a peça na mão e pergunta pra ti mesmo, né? Essa peça me deixa feliz? Sabe? Tem vezes que as pessoas riem da minha cara quando eu faço essa pergunta, mas é uma pergunta poderosa. Porque tu não vai dizer, eu não sei. Ou é sim, ou é não. Então, se é sim, tu vai querer ficar contigo. Se não, tu passa pra uma pessoa, pra pessoa usar, né? Enfim. Então, assim, vai organizar o guarda-roupa, cada peça tu faz isso. Já vai tirar, pelo menos, né, uns 30% de roupa que tu não usa mais. Por quê? Porque tu tem que abrir a porta do guarda-roupa e tu tem que se apaixonar por tudo. Não adianta tu olhar teu guarda-roupa e tu pensar, essa calça tá apertada, essa blusa me deixa gordinha, isso aqui não sei o quê. Não, tudo tu tem que te sentir bem. E aí tem muitas vezes que as pessoas falam, mas eu tenho um monte de roupa e quando vai sair, não tem roupa. Não é verdade.
Isso é uma falta de organização, então.
Gisele. Claro. Porque, assim, a organização, tu consegue ver tudo o que tu tem. E se tu vê tudo que tu tem, tu usa. Porque não adianta ter aquela peça que tá lá em cima do guarda-roupa, que tu tem que pegar um banquinho e que tá escondida atrás de outra pilha. Tu nunca vai ver ela. Se bobear, tu nem lembra que tu tem.
Poderíamos dizer que o excesso é uma causa de desorganização? Excesso?
Sim, sim. Sem dúvida. Eu canso de ir em clientes, assim, ó, que, por exemplo, né, não com relação à organização, mas a pessoa tem 3 potes de requeijão na geladeira. Tem 2 potes nesse caso na dispensa, sabe? Então, assim, se tu soubesse quantos tu teria, tu tem em casa, tu não tinha que abrir outro. E é isso que a organização veio pra facilitar a nossa vida. Por quê? Porque tu vai ver tudo que tu tem e tu vai usar. Então, o primeiro passo, gente, é o descarte. Não adianta.
Ô, Gisele, você tocou no assunto ali de guarda-roupa. Um guarda-roupa bem organizado, bem arrumado. É aquele que tá as roupas ali, as coloridas, a social, ou é aquelas roupas que estão certinhas no cabide, mas não em uma ordem, digamos assim?
Então, com relação a isso, depende de cada pessoa o critério que a gente vai adotar. Porque, assim, tem clientes meus, por exemplo, que eles gostam mais de estética. Então, tem que deixar tudo por cor. Então, eu coloco lá, sei lá, uma regatinha branca, daí uma blusa de manga curta branca, uma manga comprida branca, tudo por cor. E tem gente que não. Tem gente que é mais prático, gosta de regatinha, todas as cores, aí bota lá manga curta, todas as cores, e assim por diante. Então, tu tem que ver o que que tu acha melhor. Como tu sente melhor. E não, tipo, porque tu viu na revista que aquilo é bonito pro fulano, tu vai fazer na tua casa também e vai funcionar pra ti. Sabe? Tu tem que te conhecer e ver o que que é melhor no teu dia a dia.
Gisele, a gente tá falando aqui, usamos várias vezes a palavra dilema, e a gente quer saber se existe uma receita pra depois que a gente organizar, por exemplo, um guarda-roupa. Eu acertei, eu acho, organizei meu guarda-roupa semana passada e comecei descartando o que eu não queria.
Oh,
então,
sério?
Tô no caminho certo. Agora eu quero saber a fórmula pra eu deixar ele sempre organizado. Existe?
A fórmula. Se ele tá organizado, a chance de ele se tornar bagunçado vai depender muito do teu, vamos dizer assim, cuidado e do teu policiamento, né? Porque não adianta tu organizar numa semana e na outra, tipo, tu começar a bagunçar ele. Então, o que eu costumo fazer? A organização, ela é... Como é que eu vou dizer? A gente é como se fosse o correio, sabe? Os carteiros. A gente vai colocar cada carta no seu endereço. Então, assim, tu pegou uma camisa, tu usou ela, tu lavou, a hora que ela vai retornar pro guarda-roupa, ela tem que voltar pro mesmo lugar. Sabe? Se as tuas peças no teu guarda-roupa, elas têm endereço, elas não vão ser bagunçadas. O que acontece com a bagunça? Tu tem aquela cadeira, gente, no quarto, não tem? Sabe aquela cadeirinha? Aquele banquinho, aquele puff, aquele tripé,
tudo ali.
Aquele gancho atrás da porta, e aí tu vai colocando uma blusa, uma jaqueta, uma calça, um cinto. Olha, tu vai ver, no final de semana tá cheio.
Tu não vê mais a cadeira, né? Só as roupas por cima.
É aquele tsunami, né? E aí tu não dá conta de voltar e organizar tudo aquilo. Então, eu me espelho muito porque, assim, eu era bagunçada. Não é que eu era bagunçada, eu não conseguia manter. Aos 12 anos, eu batia várias fotos por cut e começava a fazer maquiagem e não sei o quê. E eu bagunçava meu quarto. E aí, eu não conseguia manter. E aí, hoje eu consigo perceber qual que é a diferença de arrumar e de organizar.
Uma dica pra nós, então, é manter o hábito. Como você falou, se tá naquele cabide, naquele local, coloca lá, que assim tu começa a criar o hábito de ser organizado, né, Gisele?
Porque assim, ó, as peças que elas não têm endereço pra voltar, é essas peças que começam a bagunça.
Ou que vão pra cadeira.
Porque elas não têm retorno, entendeu? Tu não sabe onde tu vai colocar, sei lá, algum objeto. Tu deixa em cima da cômoda, em cima da cadeira. Aquilo ali vai chamar bagunça. E o nosso cérebro, ele é muito... Ele, nessa parte, ele acaba atrapalhando a gente, porque uma bagunça vai chamando a outra. Tu deixa uma peça ali, uma vai chamar a outra, e aí tu pensa, ah, é só mais uma, e a hora que vai ver, toma conta.
E como que a organização facilita, de repente, em outras tarefas de casa? Tu acha que a organização é um reflexo do que a tua casa, de outras tarefas que pode realizar em casa, até na vida pessoal?
Sim, não tem nem dúvida. Por exemplo, assim, ó, como vocês estão citando hoje, quem mora sozinho, né? A questão das roupas. A pessoa pode se organizar. Vamos supor, né? Como é que eu faço na minha casa? Eu separo as roupas coloridas, das pretas, das brancas. Vamos supor que eu me organize para lavar uma vez por semana a roupa. Eu vou lá e tenho que dividir cada máquina. Tenho que otimizar. E não, vamos supor, sei lá, todo dia lavar um pouquinho de roupa e passar sabe? É um trabalho que seria, vamos dizer assim, diariamente, e seria muito repetitivo. Então é bom concentrar isso pra gente não ter que fazer tanto durante a semana. Isso é um exemplo. A questão da cozinha, por exemplo. Tu vai cozinhar, vamos supor que tu cozinha no final de semana. Vai lá, divide os potinhos, congela e tal. E aí devagarinho tu vai tirando durante a semana. Eu acho que o importante disso é cada pessoa se conhecer e saber como que é o dia a dia dela. Vamos supor, eu almoço todo dia fora. Eu gosto de comer, sei lá, tal comida. Então sempre tem que ter aquilo prático na tua vida. Porque não adianta a gente dificultar as coisas, porque a organização veio para ser uma coisa simples e funcional. Não só aquela coisa bonita que tu vai olhar, vai dizer, ó, que lindo, e não vai ser bom no teu dia a dia, sabe?
Isso acaba refletindo na tua qualidade de vida, né, Gisele?
Não tem nem dúvida.
Uma questão importante, até a gente estava discutindo antes aqui com o pessoal dos nossos colegas da classe, arrumar a cama de manhã cedo, isso ajuda a ser mais organizado, começando, como você citou, Lucas, a primeira tarefa do dia?
Olha, quando eu não arrumo minha cama, parece que o dia não vai começar bem. O meu irmão costuma dizer, ai, que tem? Por que eu vou arrumar a cama se mais tarde eu vou deitar? Isso aí não é assim, sabe? Eu acho que depois, quando tu começa a ter o capricho no teu quarto, na tua casa, tu vai querer arrumar a cama. Não demora, sei lá, gente, 2 minutos pra arrumar a cama. Vai ali, arruma um lençolzinho, travesseiro, cobertor e pronto. A primeira coisa que eu faço quando acordo é arrumar a cama.
Ô, Gisele, eu acho que a pressa influencia na organização?
É que tem que ter organização, né? Você tem que estar na faculdade, 8 horas da manhã. Que horas você tem que acordar? Que hora? Quanto tempo tu leva no banho? No café, se vai tomar café? Quanto tempo leva até a faculdade? Então é tudo questão de a gente administrar o tempo.
O soneca, então a gente tem que desativar o soneca do celular, né?
Ou coloca bem cedo, né? Sei lá, 6:30 da manhã pra começar a colocar soneca, até o ponto que não dá mais pra enrolar, né?
Gisele, nessas consultorias que você presta, qual a parte da casa que mais te assusta?
Todo mundo pergunta isso, sabia? Eu acho que não tem uma parte assim que me deixa mais assustada ou que eu vou ter medo. É óbvio que eu tenho medo e receio daqueles lugares que eu chego e eu não consigo pisar no chão, né? Aí eu tenho medo. Não, qualquer lugar da casa, isso pra mim é... Mas eu faço aquela cara de paisagem, né? Normal.
Mas existe algum cômodo da casa que é comum, que seja mais...
Bagunçado.
Desarrumado, bagunçado em todas as casas, assim?
Não, eu acho que o que mais reflete a nossa vida realmente é o guarda-roupa. Então, as pessoas me chamam muito pelo guarda-roupa, assim. O restante da casa, tem gente que, sei lá, é mais o escritório. Agora teve 2 clientes que organizei só o escritório.
Home office, né? O pessoal tava trabalhando muito em casa. Bastante. Então, o escritório é mais um cômodo, né?
É. Porque, só, depois, quando tudo tá organizado, gente, é como se fosse um quebra-cabeça na nossa vida, sabe? Tudo flui. Ao invés de tu perder, sei lá, 15 minutos pra tu achar a roupa que tu queres, tu perde não, né? Tu leva aí 5 minutos. Tá no teu escritório, tu levaria, sei lá, quanto tempo pra fazer as tuas contas, pra achar os teus objetos. É tudo muito mais rápido, porque tu consegue ver tudo que tu tem. Não é aquela coisa de ficar uma coisa dentro da outra e uma caixa lá atrás, tu não sabe o que que tem. Não, porque a gente facilita tudo etiquetando. Tudo que a gente organiza, a gente coloca o nome na frente. Então, sei lá, aqui é o lugar das cuecas, por exemplo. A gente coloca lá, cuecas. Por quê? Porque a hora que a cueca voltar da lavanderia, ela vai ter o lugar dela.
E existe um local assim que é o mais difícil de ser arrumado?
Mais difícil.
A geladeira, o guarda-roupa?
Não, eu acho que a parte que eu mais gosto de fazer é o close mesmo. O legal... Que qualquer ambiente eu tenho que quebrar muito a cabeça, sabe? De ficar pensando e tendo ideias pra conseguir organizar de uma maneira prática. Porque tem vezes que a pessoa tem um móvel e eu não tenho muita opção. E aí eu tenho que quebrar a cabeça, tipo, vou usar cestinha, vou usar gancho, vou usar... Que tipo de organizador que eu vou usar pra me ajudar, sabe? Isso que tem vezes que é legal, acaba levando um tempinho, assim, até pra eu ter a ideia na hora, mas não tem mais difícil, assim.
Ô Gisele, existe um perfil, homem ou mulher, qual dos dois é mais organizado?
Olha, gente, eu não sei se é porque os homens não têm muita opção, que eles só colocam uma camisa, uma calça e um tênis e tá bom, porque as mulheres têm muitas opções, né? É um brinco, é um colar, é batom, é não sei o quê. Então, geralmente os homens são mais organizados.
Que é o exagero, né? que atrapalha na organização.
Sabe que teve um cliente meu que eu organizei a casa inteira deles, e era uma família que tinha duas filhas, e ele me pediu pra me ensinar como que ele tirava uma camiseta certinha da pilha, gente. Daí você, tá, mas como assim que o senhor não sabe, né? Daí eu fui lá, levantei a metade da pilha, tirei a camisa e ele colocou de volta. Então tem vezes que, tipo, a gente acha que os homens são mais organizados, mas não quer dizer, né?
Essa é uma questão interessante, porque o pessoal coloca as roupas tudo dobradinha e tu nunca pega a primeira, tu sempre vai querer uma que tá embaixo da pilha. Existe uma explicação pra isso? Ou tu já organizar conforme o teu dia a dia? Tem uma explicação pra isso, Gisele?
Olha, científica não sei se tem, tá? Mas o que, que eu costumo fazer? É, quanto mais eu conseguir deixar a pilha menor, melhor vai ser. Porque a pilha grande, tu divide a metade, por exemplo, da pilha pra conseguir pegar uma camiseta, ela desmorona, né? E aí a gente tem que dobrar tudo de novo. Então, quanto menor a pilha, melhor. E eu tento sempre dividir, vamos supor, sei lá, colocar uma do lado da outra, uma atrás, uma na frente. Por isso que eu digo que eu quebro a cabeça pra facilitar na hora da pessoa no dia a dia, né? E essa questão também é da pilha, como é que eu faço na minha casa, né? Por exemplo, eu usei uma camiseta branca. A hora que ela vai voltar pra minha pilha, eu nunca coloco ela em cima. Eu sempre levanto toda a pilha e coloco ela lá embaixo pra eu me motivar, vamos dizer assim, a usar o restante. Porque senão a gente sempre acaba usando aquelas xodozinhas, né?
E ninguém gosta de repetir roupa também. Então...
também tem essa, né?
E você é psicóloga e você falou ali que o Bruno perguntou da questão de organizar as roupas por cores ou por tamanhos e tal. É, a psicologia te ajuda a definir perfis e ajudar melhor os clientes?
Tu diz de perfil pra traçar os critérios pra organizar...
Analisar o cliente e decidir, ele é mais organizado, ele gosta das coisas mais por cores, a psicologia te ajuda nisso?
Muito, muito. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu acho que realmente eu tinha que fazer psicologia, porque assim, como que eu começo o trabalho, né? Primeiramente, eu não tenho como passar orçamento por telefone. Então, eu vou na casa da pessoa, eu faço uma visita, que é a visita de avaliação, que nela eu vou conseguir traçar esse perfil, como tu falou, pra descobrir o que ela faz, se ela trabalha, se ela tem filho, se mora sozinho, se tem cachorro, se tem funcionária. Porque quanto mais eu conseguir conhecer ela, mais eu vou conseguir fazer a organização com a cara dela, né? Então, todos esses detalhes eu tenho que colher o máximo nessa entrevista. Que daí eu consigo saber qual que é o perfil do cliente.
E já te questionaram, tu falou que mora com teus avós, te questionaram alguém que mora sozinho, meio... Como é que tu... passar a confiança que tu vai ajudar aquela pessoa sendo que tu não mora sozinho.
Sabe que eu organizei a casa de uma menina, um apartamento de uma menina que ela tava praticamente assim quase que em depressão e ela não se maquiava mais, tava bem assim borocochô, sabe? E eu consegui organizar a casa dela e hoje ela me agradece muito, assim. É, eu acho que essa questão de moral, eu acho que eu vendo meu produto, tenho as fotos no Facebook, sabe? E se vocês quiserem, vocês podem ir lá em casa ver que meu guarda-roupa é organizado. Porque não tem como eu vender uma coisa se eu não comprar ela, né? Então, eu acredito muito nisso e eu confio no meu trabalho, né? Eu dou o melhor de mim.
Teve algum caso que tu não conseguiu dar volta? A pessoa tentou ser organizada, mas ia passando os dias e ia começando a empilhar roupa. Teve algum caso assim? Ou todos tu conseguiu, pelo menos... organizar um pouco mais a vida da pessoa.
Ó, até hoje ninguém me ligou depois de alguma organização e disse que não estava mais conseguindo dar conta. Geralmente as pessoas realmente conseguem caminhar sozinhas, né? Porque a nossa intenção é essa. No final da organização eu faço um treinamento, um tour com o cliente, explicando todas as técnicas para eles manterem a organização. Então, a nossa intenção é que a pessoa caminhe sozinha para que depois ela não vá, tipo, depender de mim, sabe? Porque também não seria legal eu ir toda semana na casa da pessoa organizar uma baguncinha que ela fez, né? Mas eu acho que não é.
Gisele, vamos ao personal organizer, a profissão.
Vamos lá.
A gente tá falando aqui de casa, falou quarto, sala, cozinha, mas o personal organizer também pode ser contratado para ajudar a organizar tarefas extras, como lista de supermercado, se organizar no trabalho, manutenção automotiva, por exemplo?
Assim, a profissão de personal organizer, ela é muito ampla. Ela é recente no Brasil, mas ela tem, assim, muito, muito campo para a gente atuar. Por exemplo, a gente pode atender os noivos, pode atender o pessoal que recém ganhou bebê, mudança, pós-luto, sei lá, só empresa, sabe? Então, eu acho que vai muito de cada pessoa escolher aquele ramo que ela quer seguir. Eu comecei na parte de residência. Então, não que eu não organize outros ambientes, sabe? Mas o meu foco hoje é a parte de casas mesmo.
E tem bastante gente que procura o profissional?
Tem. Graças a Deus. É que assim, gente, eu não sei vocês, mas quando a gente faz uma coisa com amor, sabe? Não tem como as pessoas não sentirem isso. Eu ainda hoje coloquei um vídeo na minha página dizendo sobre a lista do mercado, que eu até pedi pro meu pai gravar um vídeo comigo, mas ele não quis, ele morreu de vergonha. Aí eu disse, eu vou ter que gravar, né? Azar do meu pai se ficar bravo comigo, tadinho. E o meu pai, ele era tão organizado que na época que não existia o computador ainda, ele batia naquela máquina de escrever toda a lista do mercado. E aí ele tirava xerox e aí deixava lá na cozinha, que quando a gente fosse no mercado, era só pegar uma listinha e passar pela dispensa, pela geladeira, pra gente conseguir fazer o mercado. E aí, hoje, ele faz isso no computador, né? Eu brinquei ainda no vídeo. E ele consegue usar o bloco de notas no celular, tá? Então, é tudo uma questão de tu se adaptar, sabe? Porque qualquer pessoa, como eu falei pra vocês, consegue fazer isso.
E é difícil?
Não é difícil. É que as pessoas não sabem, sabe? Por exemplo, assim, elas dobram as toalhas de louça ou de banho enroladinha. Elas não sabem que pode dobrar de outro jeito que vai facilitar. É só uma questão de a gente ter essa visão que tem outra opção, que vai ser mais fácil, mais rápido.
Até uma questão interessante, voltando lá ao início da nossa conversa, sobre a questão de morar com os pais. Tu acha que a pessoa, quando mora com os pais, ela não é tão organizada por conta dos pais? De ter a mãe organizando, a mãe ou o pai organizando?
Sim. O que acontece? Eu acho que muito da criança ou do adolescente, sei lá, ser organizada, eu acho que vem da educação dos pais. Então, não quer dizer que a mãe sempre passando a mão na cabeça do filho vai ser uma coisa legal. Eu acho que ela tem que dar autonomia desde criança para qualquer filho, né? Eu tava em Joinville agora em julho, eu organizei um apartamento de 1.000 metros quadrados em 60 dias. Tipo, sozinha, a minha cliente ela tinha 3 empregadas, e ela tem uma filha de 8 anos de idade. O quarto dessa criança já era organizado. Só que ficou muito mais organizado depois que a gente conseguiu fazer toda essa parte de descarte, junto com a menina e tal. E o que a minha cliente, assim, deu de feedback pra mim foi que a parte que ela mais gostou foi do investimento que ela fez, que ela não imaginava que a filha dela fosse manter mais organizado ainda. Pra vocês terem uma ideia, essa cliente, ela fazia massagem. E aí, sempre quando ela ia fazer a massagem, ela levava um kit, um travesseirinho, um lençol e tal. E aí, teve um dia que, sem querer, colocaram esse kit no quarto da filha dela. E a filha dela tem 8 anos de idade. Ela pegou aquele kit e levou direto pra funcionária da cliente, né? E disse, ó, isso aqui não é no meu quarto. E ela tem 8 anos de idade. Então, acho que, assim, é só tu educar. Mostrar, pegar o brinquedo, brincou, vai lá, ensina a criança a guardar. Não vai lá e guarda. Porque senão ela não vai aprender a guardar. E aí tu sempre vai fazendo por ela e depois tu reclama que ela não guarda isso, que ela não guarda aquilo. Mas tu também não incentivou ela, né? Por isso que eu acho que a motivação dos pais é bem importante com relação a isso.
Gisele, muita gente bota o morar sozinho, às vezes mora com um amigo e fala que mora sozinho. E às vezes o problema é que um é organizado e o outro não. Organização é contagiante?
Se a pessoa quer, né? Eu costumo dizer, como eu falei pra vocês, todo mundo tem que ter essa vontade. Não adianta eu ser organizada e morar com alguém que é super desleixado se a gente vai bater de frente. Se a pessoa consegue ver o benefício que tá trazendo aquela organização pra ela, ela até pode contagiar, ser contagiada, né? E ela conseguir trazer isso pra vida dela. Agora, se ela não quiser, não adianta ela ver desenho, filme ou mesmo presenciar isso no dia a dia, que ela não vai mudar.
Bom, nosso papo tá gostoso, mas a gente vai encerrando por aqui a entrevista. Afinal, o nosso tempo é curto, né? O programa vai só até as 9h30. Gisele, a gente quer te agradecer muito pela sua participação. Tenho certeza que contribuiu não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo aqui o programa. Questão de organização vem de casa, né? Quem mora com os pais ou sozinho, é só ter vontade.
É só querer. Eu posso fazer um convite?
Sim, claro. Fica aberto os microfones.
Semana que vem, dia 26, eu vou fazer um workshop aqui na SIC sobre organização de clothes. Quem quiser, tá lá no meu, na minha página no Facebook, as informações certinho, que ainda tem vaga, gente.
Qual é a sua página no Facebook?
Ah, desculpa, é Gisele Personal Organizer. Se escreve Organizer, mas se pronuncia Organizer.
Bom, mais uma vez então, nosso muito obrigado, Gisele.
Muito obrigado a vocês.
Bruno, e lembramos aos nossos ouvintes que ao final do Salada Mista de hoje tem sorteio. Para participar do sorteio do quadro oferecido pela Giro Presente Criativo, é só acessar a fanpage do Salada Mista no Facebook, marcar um amigo nos comentários e compartilhar o post da promoção em modo público. No fim do programa, nós vamos revelar o nome do sorteio.
Continue sintonizado. Acompanhe as novas vozes do jornalismo na rádio.
Entrevistas autênticas e músicas temáticas de qualidade. Aqui na Rádio Satic.
Programa Salada Mista.
Felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. The bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose, and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad song. Sad souls, sad souls. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette. They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. Like this, never knowing who to trust. Like this, you don't wanna be stuck up on that stage singing,
stuck up on that stage singing. Oh, that I know are sad souls, sad souls. Darling, no, that I know are sad souls, sad souls.
Fique à vontade, você tá curtindo Salada Mista.
Muito bem, estamos de volta, agora são 9 horas com 7 minutinhos e você está ouvindo o Salada Mista. Hoje estamos falando sobre a vida de quem decide morar sozinho. Atualmente, este número tem aumentado e existem vantagens e desvantagens de morar sozinho. E para descobrir um pouco mais sobre isso, nós vamos conversar agora com a fisioterapeuta Morgana Lima. Boa noite, Morgana.
Boa noite a todos, Morgana. Os ouvintes. Boa noite, Bruno, Lucas.
Morgana, vamos começar o nosso bate-papo, então.
Ai, ai, ai.
Por que morar sozinha? Foi necessidade ou foi uma opção?
Na verdade, foi uma opção, assim. Chegou uma etapa da vida que pensei assim, eu tô afim de morar sozinha, assim. Tinha liberdade na casa dos meus pais, enfim, mas eu senti essa necessidade e fui em busca de, né, morar sozinha, descobrir novas coisas.
E a gente tá falando aqui sobre organização. A gente conversou agora com a Gisele, ela que era ajudava as pessoas aí a organizar a casa. Você era organizado quando estava morando com seus pais? É organizado ainda hoje?
Eu acho que a minha mãe está escutando.
Não pode mentir, então.
Eu tento ser organizada de um modo geral, assim. Se tu vai arrumar a casa, assim, comece pelo que visual, assim, arrumar a casa normal. Agora, interno, de guarda-roupa, eu sempre fui péssima, assim, pra me organizar, pra tentar a me achar nas minhas coisas, dobrar a roupa, não conseguia, assim. E depois que eu, né, morei sozinha, enfim, comecei a me organizar, mas daí desarrumava de novo. Daí enrolava tudo, daí eu ia começar a arrumar o guarda-roupa de novo, mas sempre com a ajuda de alguém, às vezes a mãe ia lá. E eu acho que faz uns 2 meses já que eu arrumei e tá... Olha, tô...
Surpreendida.
Tô de parabéns, assim.
Essa questão é interessante, Morgana. A sua mãe, você saiu de casa, mas ela continua indo lá na sua casa, assim, pra levar uma comidinha feita na hora?
Ai, tadinha.
Dar uma organizadinha ou...
Tadinha, ela vai pouco, bem pouco. Aí quando ela vai, ela quer arrumar, daí eu não deixo. Daí a gente cozinha, que eu gosto de cozinhar, mas ela também gosta de me ajudar. Daí eu levo ela, às vezes a gente faz comida e às vezes ela dorme um dia lá comigo, assim, pra...
Matar a saudade.
É.
Ô, Morgana, qual foi o maior impacto que tu sentiu depois que saiu da casa dos pais e foi morar sozinha? Qual foi a parte mais difícil dessa situação?
Ai, assim, ó, eu acho que é uma visão interna, assim, que a gente tem. É, a gente se desenvolve muito rápido, assim, a gente precisa ter muito... É muito impactante, assim, né? Tu sair daquela rotina, aquela mamata, né? Tu ganha cafezinho de manhã, almoço tá pronto. Mas eu sempre fui de cozinhar e de... Isso não... Mas só que não ter nada quando tu chegar é... Se tu não for no mercado, não vai ter comida, né? Ou vai ter comida e pode estar estragado, pode ter demorado pra comprar, né? Então, é um desenvolvimento interno, assim, muito importante. E uma coisa que eu acho bem legal, que interage totalmente com a Gisele, que acabou de falar, né, da organização, é a energia, né? A gente acumula muita coisa, a gente acumula muita energia dentro de casa e fica. E depois que eu arrumei, assim, eu tava com uns problemas, assim, na minha cabeça, e eu comecei a organizar e me ajudou muito, assim. Porque a gente livra das coisas que a gente não... Né? A gente pode até doar as coisas, né? Não precisa para mim, mas eu posso doar para outra pessoa. Pode servir muito bem para outra pessoa. E é essa troca de energia que ela é muito importante. A gente sente no ar, assim, né? Deixar só coisas boas, deixar o canto do estudo, né, da prosperidade, do lazer, da comida, né, organizar isso muito bem. Isso é muito importante.
E Morgana, eu fui uma dessas vítimas de morar sozinha, morei 7 meses sozinha em Joinville e eu também fui vítima desse impacto. Meus pais fecharam a porta, Lucas, a gente tá voltando pra Criciúma. Aí neste momento eu fiquei, o que eu vou fazer da vida? Aí eu tinha muita dificuldade em lavar roupa. Qual a maior, assim, tarefas domésticas, qual o maior problema pra ti? Cozinhar, lavar, limpar a casa?
Ah, então, eu comprei uma máquina bem power, né? Assim, ela lava, seca, passa, guarda. Ela faz...
só tira da máquina e estende, né?
Aí coloca tudo, mas máquina não tem, lavar roupa não tem problema, assim. Mas em relação à organização de modo geral, assim. Porque cozinhar, eu até cozinho. Eu tinha muita preguiça de cozinhar pra mim, assim. Eu gosto de cozinhar, eu faço janta pra amigos, tudo. Fiz, assim, uma sala, assim, pra receber amigos. E daí tem todo aquele, né, fazer a janta. Mas só pra mim é difícil. Aí eu fiz assim, não, eu vou ter que começar a cozinhar pra mim, ter uma vida mais saudável. Outra coisa, não compro besteira na minha casa, nada, 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 não tem nada. E...
O que é difícil, né? Porque o pessoal, é quando vai morar sozinho...
Eu vou no mercado, eu não compro.
O pessoal
e
vai
se
morar
eu comprar,
sozinho,
eu como.
É o fast food ali, né? Rapidinho.
Aí eu compro tudo natural, enfim, né? Ai, não sou a natureba, assim, né? Mas eu preconizo isso, assim, coisas mais saudáveis. E isso me ajudou muito. E daí, pra fazer essa vida saudável, tu tem que cozinhar em casa. Tu tem que levar uma marmita, então... Aí eu pensei assim, ah, era inverno, eu botava um aquecedor, tomava um vinho, botava som, tudo pra mim amar aquele momento. Daí eu fazia pra semana, daí tava tudo pronto.
Quantidade não tem problema, porque a gente, às vezes, ah, vai cozinhar só pra mim...
Não, daí eu fazia pra semana, né? E daí eu congelo tudo.
Fracionava o alimento?
Aí fazia tudo congelado, tipo a sopa, daí fazia congelada, frango, tudo, legumes.
Seria esse talvez um problema, a questão de alimentação, porque tu congelar a comida, descongelar, esquentar, ele perde um pouquinho do sabor, né? Não fica igual feito na hora.
Ah, não, mas os legumes eu não congelo muito, daí fazia assim, tipo, sim, pra máximo 3 dias, mas eu acho que nem daria isso, assim. Mas o frango já temperadinho, alguma coisa assim, bota congelar, não tem como, senão daí a gente não trabalha, só fica cozinhando.
É uma questão de tempo
não
também.
Não dá, né? Aí não... Eu congelo tudo.
E essa questão também de almoçar, eu não sei se você tinha essa rotina de almoçar com os seus pais, depois que quando você parte, começa a morar sozinho, sente aquela carência da conversa durante o almoço, ou o café da tarde, ou a janta que seja?
Ah, sim, principalmente no final de semana, né? Daí tem que ir na casa da mãe, tem que almoçar, às vezes não dá, né? Mas tem essa falta, assim, de conversar, daí vai na frente da TV, não quer nem sentar na mesa, né? Você vai no sofá ou, né, numa mesinha que eu tenho na sacada. Aí,
onde der.
Com som, alguma coisa assim. Eu sempre tento mudar, assim, não ter essa energia de que, ai, morar sozinho, ai, a solidão. Não é muito bom, a gente se encontra nós mesmos, assim.
Uma questão de saúde, né? Então tem que pensar positivo,
e
né?
E daí tem que pensar em coisas boas, aí a alimentação tem que ser boa, o ambiente tem que estar limpo, tem que estar bem, tem que estar organizado.
A casa cheirosinha, como você falou.
A casa hoje tá cheirosinha, aí, enfim. Hoje eu tive que arrumar, porque amanhã eu não vou arrumar. Sábado não, né?
Você tem um dia específico de faxina?
Não.
Como você falou hoje sexta-feira, talvez
você
fim de
semana. Porque a minha tarde é mais livre, assim, hoje. Daí eu tento organizar pra não fazer isso no final de semana, assim. Fazer isso na sexta, aí já arruma, já deixa tudo pronto. E daí fica pra semana.
E quando você decidiu morar sozinha, como é que foi a reação dos seus pais?
Ai, a minha mãe, assim, ela super me ajudou em tudo, assim. Ai, nos móveis, na decoração, tudo. Aí, quando tava tudo pronto, eu falava, mãe, mas eu já vou trazer minhas coisas pra cá. Não, mô, não, mas ainda falta o lustre, né? Eu falei, não, mas não precisa. A lâmpada, a iluminação. Eu falei, não, mas não precisa dali, daquele quarto não vou precisar. Ela não queria que eu fosse, assim. Ela ficou bem, ela sentiu bastante falta, assim. E a gente
é
muito amiga.
Uma questão de prender, né? O filho pra não deixar ir tão cedo, né?
Aí pesou um pouquinho, eu acho que até mais pra ela, assim, porque pra mim foi coisas novas, né?
E tu se adaptou a essa mudança muito fácil? Largar os pais?
É, eles moram aqui pertinho, né? Uhum. Daí não é longe, né? Não tem aquela coisa, assim. E ontem eu dormi lá. Fui lá, né? Dei uma sopinha.
Aproveitar um pouco, né? Tem o cheirinho de casa, mas tem o cheirinho dos pais também, né?
É bom, é bom. E é muito... Sente a falta, mas é muito bom. É muito bom ter a nossa autonomia para as coisas, né? Ser livre, livre dentro de casa. É muito bom.
Morgana, nós aqui que somos acadêmicos, a gente já se preocupa com trabalho e faculdade, que não tem tempo para nada. Conseguiria conciliar tudo isso? Trabalho, faculdade e deveres de casa?
Eu tenho o trabalho e o dever de casa, né? Eu não peguei a época da faculdade, assim. Uhum. Na verdade, também não peguei essa parte de trabalhar, estudar à noite, ter todo, né, todo o período cheio, assim. Minha rotina, ela é bem corrida, assim. Mas é trabalhoso. Faculdade também. Então, como a Gisele falou, não acumular, fazer, né, tudo devagarinho, mas vai fazendo. E para não deixar, né, desorganizar e depois não ter o controle. Isso é importante.
Uma pergunta importante para quem mora sozinho, Morgana, a questão do trabalho pesado. Assim, tu vai fazer as compras, tem aquela bombona d'água para carregar. Uhum. Sempre falta, assim, a ajuda de alguém, né? Uhum. Como é que tu lida com isso?
Ai, para mim é simples. Pra
Se
mim
vira
é...
igual?
Ficha. É muito fácil. Muito fácil mesmo, assim. Compra, pega, vai lá na feira, escolhe as coisas, daí sacola, daí sobe, enfim, mas...
É que viver sozinho é independência, né?
Tranquilo, então... eu tento, sempre levo pro lado bom, assim.
Então tá, Morgana, a gente agradece a tua visita aqui, a tua entrevista. A gente vai encerrando a visita, o bate-papo, porque tá acabando o nosso tempo, a produção já tá nos apressando. A gente agradece muito a tua participação. Com certeza os nossos ouvintes se identificaram, os que moram sozinhos. E com certeza tu deu algumas dicas também, assim como deu a Gisele. Obrigado.
Ai, que bom. Obrigada, Lucas. Obrigada, Bruno.
Obrigado também, Morgana. Lembrando que ainda dá tempo de participar do nosso sorteio. O Fábio Pereira está aqui para explicar para você como você vai participar. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas. Ainda dá tempo de participar do sorteio do quadro, oferecido pela Giro Presentes Criativo. E como nossos ouvintes podem participar, é muito fácil. Basta acessar a página do Salada Mista no Facebook, facebook.com/progsaladamista, marcar um amigo na página, nos comentários, e compartilhar o post da promoção em modo público. E lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais. No Instagram, procure por Salada Mista Satic, e no Twitter por Salada Satic, e no Snapchat é Salada Mista 6.
Fica aí o recado então do Fábio Pereira. E vamos lá, pessoal, vamos participar aqui, um oferecimento da Giro Presente Criativo. Muito bacana aqui o nosso sorteio de hoje. E como assunto do programa de hoje é vida de quem mora sozinho, a reportagem da Júlia Grassi traz orientações de uma psicóloga e de uma nutricionista para quem está encarando a vida de morar sozinho.
Morar sozinho e alimentar-se corretamente é um desafio. Uma alternativa encontrada por muitos é recorrer ao fast food, que são as famosas comidas rápidas e que já vem pronta. Pode-se citar como exemplo a lasanha e também hambúrguer. Mas essa escolha feita para driblar a falta de tempo pode comprometer a saúde, conforme explica a nutricionista Raquel Oliveira.
Fuja do miojo. Essas comidas prontas, elas contêm muito teor de sódio. Então as pessoas que estão hoje com obesidade e hipertensão têm que fugir dos molhos prontos e dessas porções tipo miojo, né, ou macarrão instantâneo, ou porções prontas.
Sabendo o que faz mal à saúde na hora da compra, fica fácil optar pelos alimentos mais adequados. E a pessoa que mora sozinha deve ter atenção especial, além da qualidade, também a quantidade dos produtos.
Ela não pode ir ao supermercado com fome, porque ela vai comprar mais. E existe uma questão de compensação. Se você chega no supermercado com fome, você acaba comprando mais e alimentos assim mais gordurosos. Ponto número 2. Vamos para as porções individualizadas. Você vai comprar para a semana, para um dia? Quais alimentos? Então vamos botar como se fosse uma semana. Existem, vamos botar o alimento mais básico, o arroz, que todo mundo consome. Existem pacotes que já vêm com porções individualizadas. Então você pode comprar aquele pacote pequeno, com porções individualizadas, que todos os dias tu vai cozinhar uma porção.
Da boa alimentação depende a saúde de todo o nosso corpo e mente. Ainda que pareça mais difícil aos que moram sozinhos, a nutricionista ressalta que alimentar-se a cada 3 horas e manter a disciplina no consumo de frutas e de líquidos garante uma vida mais saudável.
É aquela que tem todos os nutrientes e na porção individualizada. Isso é dieta saudável. Comer de tudo.
Morar sozinho é sinônimo de solidão? De acordo com a psicóloga Maria Augusta Bernardino dos Santos, algumas pessoas podem desenvolver transtornos de ansiedade e até depressivos por conta de morarem sozinhas. Porém, a psicóloga também aponta benefícios.
Para o crescimento pessoal, para saber, para conseguir ter uma resiliência também maior quando acontecem os problemas, para a pessoa conseguir superar sem ter ajuda de alguém ali no mesmo instante, isso é muito bom.
Pontos positivos e negativos estão lado a lado na vida de quem mora sozinho. Portanto, é importante aprender a se colocar num novo espaço e, além disso, também identificar a medida certa para cada coisa, como orienta Maria Augusta.
O importante é que, mesmo morando sozinho, tu não te isole. Porque o isolamento, até certo ponto, é bom, né? Fazer uma leitura, ter tempo pra ti, isso é bom. Só que não isolamento total. Ah, agora eu vou morar sozinho e eu não vou mais falar, não vou mais conversar com a minha família. Eu vou ficar cada vez mais só em casa, não tenho um grupo de amigos. Porque é necessário essa convivência, tanto social, como é necessária a convivência ali consigo mesmo, individual.
Para a Rádio Satic, Júlia Grace.
A sua noite de sexta pede salada mista.
E vamos dando continuidade aqui no Salada Mista com música. Meghan Trainor, No.
And I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak.
My name is No, my sign is No, my number is No. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is No, my sign is No, my number is No. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the I, to the no, no, no.
All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is,
my name is No, my sign is No, my number is No. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the no, no, no.
My name is No, my sign is No, my number is No.
Thank you in advance, I don't wanna dance. Nope. I don't need your hands all over me. No, no. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. Hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah.
My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
I to the I to the no, no, no.
My name is no, my sign is no.
E estamos de volta aqui com o Salada Mista de hoje, que está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, vamos descobrir quem foi o sortudo ou a sortuda que ganhou o presente aqui oferecido pela Giro Presentes Criativos. E o Marcos Broca vai revelar o nome do ganhador. Marcos, é contigo.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas. Aos ouvintes aí, pessoal que está acompanhando nas redes aí o Salada Mista dessa sexta-feira. Programa bem organizado hoje, né? Vamos saber quem foi. É, o programa hoje estava elegante, realmente. Vamos saber quem foi o ganhador ou a ganhadora deste belíssimo presente hoje da Giro Presentes Criativos, né? É, feito o sorteio, agradecendo aqui a todos que participaram, foi uma ganhadora, e daqui a pouquinho vai aí para as nossas redes também, as redes do Salada Mista, Virgínia Rodrigues de Oliveira, faturou o presentaço de hoje do programa Salada Mista, presente aí, mais uma vez a gente agradece aí ao Giro Presentes Criativos, né? Presentes Criativos, mais uma vez aí, obrigado. Obrigado a todos que participaram de mais um programa Salada Mista. Mais uma vez, parabéns aí pelo programa dessa sexta-feira. Um grande abraço.
Valeu, Marcos, e também parabenizando a Virgínia por ter aí participado e teve a sorte de ganhar o presente, né? E também as pessoas que não ganharam, né? As pessoas não desanimem, porque vai ter mais brinde no próximo programa. A pessoa vai lá no Facebook e participa. Não deixe de seguir o Salada nas redes sociais. A fanpage no Facebook é Salada Mista. No Instagram, procure por Salada Mista Sidekick, no Twitter por Salada Sidekick e no Snapchat é Salada Mista 6.
É isso aí, Bruno. Infelizmente o programa chega ao fim. Queremos agradecer a todos que ouviram, interagiram pelas redes sociais e também quem participou do sorteio. Parabéns à ganhadora, hein?
O Salada Mista retorna na sexta-feira, 25 de novembro, às 8h30 da noite, aqui na Web Rádio Satic. Até lá! You was just another nigga on the hit list, tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine, never thought you could have it. You need me. Ooh. Shit, I was kicking to you, had some fun.